Alumni pelo Mundo. Todas as semanas, a RUM dá a conhecer a história de um antigo estudante da Universidade do Minho que partiu de Portugal. Seja num país longínquo da Ásia, num canto de África, ou já aqui tão perto pela Europa, os alumni estão por todo lado. A cultura de lá e as memórias de cá. Para ouvir à quarta-feira, às 20 horas, com reposição ao domingo, ao meio-dia. Alumni pelo Mundo.
Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Alumni pelo Mundo. Já sabe, todas as quartas-feiras temos encontro marcado aqui na Universitária com um antigo estudante da Universidade do Minho que está a dar cartas fora de portas. Hoje é a vez de conhecermos Teresa Machado, uma antiga estudante de Psicologia que agora vive e trabalha na Finlândia. Teresa, obrigada por aceitares o nosso convite, seja muito bem-vinda à RUM. Eu gostava que começássemos esta conversa pelo teu percurso. Como é que foi o teu percurso académico e profissional até chegares à Finlândia?
Ok, então, o meu percurso foi um pouco diferente no sentido em que quando eu terminei o ensino secundário eu não fui logo para a universidade, portanto não fui logo estudar para a universidade devido a questões económicas, portanto eu fui trabalhar para o bar de uma escola profissional durante 6 anos, então juntei algum dinheiro e então só quando tinha 24 anos é que eu fui estudar para a Universidade do Minho, neste caso. Pronto, na Universidade do Minho eu tirei a licenciatura e mestrado em Psicologia em 5 anos. Durante a licenciatura também fiz Erasmus na Universidade de Salamanca, em Espanha. Também durante o meu ano, durante o meu segundo ano, penso eu, fiz voluntariado em Cabo Verde durante um mês, o que também foi muito bom. Depois, relativamente a estágios, eu fiz um estágio curricular no Centro de Genética Médica no Porto, portanto no último ano de mestrado. Quando acabei o meu curso, ou seja, neste caso, quando acabei o mestrado, eu ainda nesse verão eu fiz um estágio de verão numa escola em Leiria e depois, claro, enquanto não conseguia o estágio profissional de acesso à Ordem dos Psicólogos Portugueses, o que é também um pouco difícil de conseguir em Portugal, e então entretanto fiz um estágio de verão. Quando terminei o estágio de verão, continuei a procurar o estágio profissional e penso que passado uns 4 meses consegui esse estágio profissional onde eu fiz numa clínica no Porto. Portanto, o estágio é durante um ano e ao fim desse estágio profissional ficámos inscritos na Ordem dos Psicólogos Portugueses em que nos dá direito ou acesso a desempenharmos o papel de psicólogos em Portugal. Depois, eu quando acabei o estágio profissional tive cerca de 6 meses a ver como é que as coisas corriam em Portugal, mas já com a ideia de emigrar, portanto eu percebi que era difícil o acesso aí a trabalhos em psicologia e então cerca de 6 meses depois eu vim para a Finlândia, portanto logo não demorou muito.
Mas como é que surge essa oportunidade para a Finlândia? Foste à procura dela ou ela acabou por surgir no teu caminho naturalmente?
É assim, eu já durante o mestrado já tinha já fui formando essa ideia de que gostaria de trabalhar no estrangeiro porque sabia que era difícil conseguir trabalho na minha área em psicologia. Então já que eu me tinha dedicado tanto ao curso e depois tirar o curso e não trabalhar na área, para mim essa ideia era um bocado frustrante. E depois também com a ideia de como eu fiz Erasmus, acho que ainda despertou mais essa ideia de que afinal eu gosto de viver fora, eu gosto deste desafio, da novidade. Portanto, na altura o meu namorado também tinha a ideia de emigrar, porque na área dele também era difícil conseguir aí, e assim foi, portanto, procurámos um sítio que fosse bom para ambos, e pronto, e surgiu a Finlândia.
Mas a Finlândia por algum motivo em particular?
É assim, nós tínhamos, a ideia era ser um nórdico, portanto, não tinha que ser a Finlândia em específico, A razão é porque, por causa da estabilidade económica, portanto, é um país seguro, estabilidade, então tem boas condições de trabalho. Eu vi que havia trabalho também na minha área, portanto, vários fatores.
Ok, era um país que vos dava segurança para darem esse passo de tentar uma carreira fora do país, de Portugal, não é? Quando chegaram à Finlândia, estavas a dizer que havia oportunidades na tua área, a integração no mercado de trabalho não foi uma dificuldade.
Na verdade, até foi um pouco por causa da língua. Então, o que é que acontece aqui na Finlândia? Eles têm uma entidade que regula as profissões de saúde, é uma espécie de ordem dos psicólogos portugueses, mas para todas as áreas de saúde. E quem vem da Europa, quem é europeu, tem que passar por dois requisitos, que é o reconhecimento do diploma. Portanto, se o diploma é reconhecido para trabalhar aqui, no meu caso foi avaliado e era, não é? Porque, sendo que é da Europa. E a segunda é passar um exame nacional de língua finlandesa. Portanto, essa é que foi a parte mais difícil, porque a língua finlandesa é muito difícil de aprender. Portanto, acho que é das línguas mais difíceis de aprender. Então, a integração no mercado de trabalho não foi logo imediata. Portanto, eu tive que ainda passar por essa. Tive que aprender a língua, basicamente é isso. Portanto, tive que aprender a língua antes de
De ter uma
aplicar a
oportunidade, não é?
psicologia. Foi uma oportunidade, sim.
E como é que já agora, desculpa interromper-te, mas como é que foi esse processo de aprendizagem de uma língua tão complexa como o finlandês?
É assim, foi desafiante, porque como eu disse, a língua é difícil, não tem nada de parecido com outras línguas, inglês ou francês ou português, nada. E a parte boa, pelo menos aqui, é que o Estado oferece cursos de língua a quem vem do estrangeiro e paga-lhes ao mesmo tempo. Portanto, o que aconteceu foi, eu fui tirar um curso de ano e meio todos os dias. Portanto, o Estado pagava-me, portanto, para eu ter condições para estar a estudar a língua. Ou seja, portanto, foi isso que aconteceu. Na altura, eu até nem comecei a estudar a língua logo, porque na altura que eu vim até ainda estava a situação da pandemia, do coronavírus, da pandemia, e pronto, foi tudo assim um bocado demorado, digamos assim, tendo em conta a altura que foi. Entretanto, eu tirei esse curso, mas, ou seja, o exame era de um nível intermédio, portanto, ainda era preciso estudar bastante para passar esse exame, e eu então eu decidi que ia tentar trabalhar noutra área, ou seja, enquanto ia estudando, ia trabalhar também, ou seja, para não ser um processo longo só do estudo da língua, porque tornava-se um pouco cansativo. Então, eu depois comecei a trabalhar num jardim de infância. Portanto, era em inglês, era privado, era internacional. Comecei a trabalhar no jardim de infância. Mas neste momento eu estou a trabalhar ainda no jardim de infância, mas não em finlandês. Portanto, entretanto, desafiei-me a candidatar-me para um jardim de infância finlandês e trabalho, portanto, em finlandês na função pública, portanto, num jardim de infância público. Felizmente, eu consegui, já passei esse exame, portanto, da língua em julho. E entretanto já consegui a licença, é uma espécie de uma licença profissional, né, que nos dão para trabalhar aqui. Eu já a consegui, portanto, eu agora já posso candidatar-me para trabalhos em psicologia, embora ainda estou na jardim de infância, porque tenho ainda contrato, mas já estou em processo de candidatar-me para trabalhos em psicologia, porque agora já tenho todos os requisitos que preciso para trabalhar nessa área aqui.
Olha, diz-nos lá alguma coisa em finlandês.
Ai, bom dia, huomenta, por exemplo, huomenta.
realmente não tem nada, não tem nada de idêntico com outros idiomas, não. Acredito que tenha sido um processo complexo. Olha, mas já agora, de toda esta experiência que foste adquirindo no teu percurso profissional, a passagem pela Universidade do Minho, pelo curso de Psicologia, foi ajudando nas tarefas do teu dia-a-dia?
Sim, assim, eu acho que sim, sem dúvida, porque mesmo que o trabalhar num jardim de infância, mesmo não estar a trabalhar como psicóloga, estou a trabalhar com crianças, não é? Engloba ali a área da educação e vai um pouco ao encontro também da área desenvolvimental, infantil e etc. Ou seja, de certa forma, o que eu aprendi durante o curso é útil agora também
para lidar
com as crianças, por exemplo, nesse sentido, e muitas outras ferramentas que, claro, que a universidade nos dá. Eu acho que a capacidade de aprendermos a aprender, não é? De forma mais rápida, ou seja, tudo isso ajuda na integração de um trabalho, mesmo que, ou seja, eu não tirei o curso, eu estou a trabalhar como educadora de infância, embora não tenha tirado o curso, mas no entanto consigo me adaptar bem. E acho que, sem dúvida, que foi por eu ter estudado psicologia, porque se não tivesse tirado psicologia, certamente seria muito mais difícil.
Teresa, que memórias é que guardas da Teresa, estudante da Universidade do Minho?
Então, acho que várias. Por exemplo, acho que por exemplo, eu gostava muito na altura de quando acabavam. É algo simples, mas que me fica na memória, que é quando acabávamos as aulas, ao final da manhã, e, por exemplo, ir com os meus colegas à cantina da universidade a almoçar, por exemplo. Também gostei imenso de, na altura, ter feito Erasmus durante um semestre em Salamanca. Portanto, adorei essa experiência fora do país, na altura, conhecer outras, ou seja, de que forma aquela universidade ensinava a psicologia, que era um pouco diferente da Universidade do Minho. As festas, por exemplo, que aconteciam na universidade, em que íamos todos. Gostei também muito de viver na residência universitária. Portanto, não sei, gostei bastante de partilhar momentos com os colegas lá e de viver naquele ambiente universitário que a residência nos permitia. E também, ou seja, também aguardo com a memória de ter feito o voluntariado em Cabo Verde, porque eu fui com outros colegas, estudantes universitários, durante um mês, então foi uma experiência incrível podermos todos partilhar essa experiência lá, em que na altura todos estávamos no mesmo barco, ou seja, todos éramos estudantes numa universidade, embora de cursos diferentes.
Qual é a música que, quando toca na rádio, te faz recuar a esses tempos?
Então, eu diria que é a música dos Chutes e Pontapés, O Homem do Leme.
Bye. trazem os outros, os que lá ficaram.
De volta à conversa com a Teresa Machado, é ela a nossa convidada desta semana do Alumni pelo Mundo, está na Finlândia. Teresa, como é que foi o primeiro encontro com a Finlândia? Tu já tinhas passado por Cabo Verde, por a Espanha, no entanto chegas a um país nórdico, quais são assim as principais diferenças culturais que saltam de imediato à vista?
Então, primeiro eu acho que é a organização, portanto, quando se chega à Finlândia ou quando se está aqui uma semana ou um mês, percebe-se logo que tudo está muito bem organizado, todos os serviços funcionam bem, de forma rápida. Depois outra coisa que eu reparei logo de início foi que as pessoas são muito prestáveis e muito educadas. Outra coisa interessante, que apesar da língua ser muito difícil, a parte boa é que toda a gente fala inglês aqui. A mim surpreendeu-me que, por exemplo, pessoas com idosos, por exemplo, idosos, falam o inglês. Portanto, a mim surpreendeu-me imenso, o que é ótimo para nós enquanto imigrantes. Depois, aqui também, acho que ainda não mencionei que tudo está muito limpo, portanto, as ruas, os shoppings, tudo está mesmo muito limpo. E o silêncio, ou seja, acho que as pessoas comentam muito de quando chegam ao aeroporto, pensam, meu Deus, mas onde está toda a gente? Porque é muito, comparado com outros, é muito silencioso, as pessoas falam baixo aqui, ou seja, é a sensação de que não há stress, não, as pessoas é raro ver alguém a correr para o metro ou para um comboio, ou seja, parece que aqui há tempo para tudo, ou seja, as pessoas vivem com calma, ou seja, sem stress. Eu acho que estas foram das coisas que mais me impactaram quando eu cheguei, embora a cidade de Helsínquia também é muito bonita, a arquitetura, mas acho que estas foram as principais coisas que me impactaram mais, pela positiva, claro.
Presumo que a maior dificuldade tenha sido mesmo a língua, o idioma.
Sim, 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 sim. Porque, ou seja, pelo menos eu tinha a ideia que aprender uma língua era mais rápido, e esta de facto demora mais tempo devido à dificuldade da mesma. E foi a língua, portanto, chegar aqui e saber que ok, agora tenho ainda um longo caminho com a língua. Embora, claro que é possível trabalhar aqui em inglês, há pessoas a viverem aqui durante anos sem saber o finlandês, mas no meu caso em específico, se eu queria trabalhar em psicologia, eu teria que saber o finlandês até para conseguir a licença profissional.
Uhum.
Sim, acho que principalmente a língua. Claro que no início também o não ter família aqui, o não ter amigos, não é? Agora tenho, mas foi uma construção, portanto, demora o seu tempo. É claro que isso tudo no início é desafiante.
Há uma reconhecida comunidade portuguesa na Finlândia?
Eu acho que não, assim, eu acho que não há assim tantos portugueses, eu não sei dizer, não sei se há cerca de 2 mil portugueses, ou seja, não há muitos, ou seja, não há chamada comunidade, eu sei que em outros países há, por exemplo, França ou isso, sim. Mas aqui não, ou seja, não há uma comunidade, eu conheço outros portugueses aqui, claro que sim, mas não há muitos, ou seja, não há assim um, olha, há uma comunidade portuguesa, isso aqui, que eu tenha conhecimento até agora, acho que não existe.
E isso acaba por dificultar o processo de integração? Ou os finlandeses conseguem integrar bem quem chega?
Então, é assim, eu acho que não dificulta, porque na verdade se quisermos conhecer portugueses é possível, como eu disse, eu conheço vários portugueses aqui. Claro que se calhar nessas comunidades vive-se mais a cultura portuguesa, não é? Enquanto que se não houver uma comunidade portuguesa não se vive tanto. Mas os finlandeses também são, como eu disse antes, eles são muito prestáveis, adoram ajudar quem vem de fora, são muito curiosos também sobre a nossa cultura e fazem perguntas, tentam-nos ajudar ao máximo. Isso também ajuda muito na integração, ou seja, somos estrangeiros, mas eles quase que fazem-nos sentir que não somos, até só pelo aspecto de haver toda essa integração da língua, ou seja, eles terem cursos preparados para nós, e pagam-nos ao mesmo tempo para estudarmos a língua, ou seja, isso tudo ajuda muito e claro, já não se sente tanto essa falta de se há uma comunidade portuguesa ou não.
Como é que é a tua rotina por aí?
Então, aqui eu vou trabalhar, portanto, de manhã, aqui trabalhamos 7 horas e 40 por dia, portanto eu, o máximo dos máximos que saio mais tarde do trabalho é às 5 da tarde, portanto vou trabalhar, venho do trabalho, por norma, quando chego a casa vou passear o meu cão, porque tenho um cão, então vou passeá-lo, já é ali o meu momento de relaxar. E depois lancho, ou seja, faço a minha vida normal em casa, o que tiver para resolver, cozinhar ou outras coisas, e depois, claro, e depois descanso, ou seja, eu gosto de ler, gosto de ver séries. Ao fim de semana tento, por norma, andar de bicicleta, porque aqui é tudo muito plano, portanto é um sítio ótimo para andar de bicicleta, e há muita natureza. Também gosto de caminhar, porque aqui, pela natureza aqui, por norma também vou a aulas de dança, porque gosto de dança. Usámos também muito ir comer fora, que acho que se pratica muito essa tradição de ir comer fora, de ir ao restaurante, né? Tanto ao almoço ou ao jantar, ao fim de semana, pelo menos uma vez. E acho que basicamente é isso.
O que é que tu mais gostas na Finlândia?
Primeiro aqui, o que se sente logo e que traz uma tranquilidade imensa é a segurança. Não é que Portugal não seja seguro, mas aqui é ainda mais, comparado com Singapura e Lisboa. Tanto aqui não temos que nos preocupar com nada a nível de segurança. Ou seja, só para ter uma ideia, as crianças quando começam a escola primária vão sozinhas. Aqui só começam aos 7 anos, portanto elas vão sozinhas, se a escola for perto vão a pé, se não vão de autocarro, ou seja, só para perceber o nível de segurança que aqui existe, as crianças estão na rua a brincar sozinhas, então isso para mim foi algo que acho que aí em Portugal já está a desaparecer, e então só para perceber o nível de segurança que aqui há, ou seja, não temos que nos preocupar com detalhes de segurança que se calhar, obviamente, noutros países tínhamos que nos preocupar. Claro que o facto de tudo funcionar bem e rápido aqui também é ótimo, porque, ou seja, retira-nos stress e tudo funciona bem. As condições económicas também, ou seja, aqui o que se ganha é suficiente para levar uma vida, ou seja, folgada, digamos assim, sem preocupações se o dinheiro chega ou não, porque ou seja, o custo de vida O salário dá para cobrar o custo de vida perfeitamente aqui, isso é ótimo. E depois outra coisa que eu gosto também aqui é essa calma das pessoas, ou seja, respeitam imenso o espaço do outro, muito dificilmente fazem perguntas pessoais ou se fazem é com muito cuidado, tentam ajudar. Gosto muito desse lado dos finlandeses, muito humano, muito respeitador. E também a natureza, porque aqui, por exemplo, eu estou a viver a 20 minutos da cidade, da capital, e no entanto estou no meio, a viver quase no meio de árvores e de natureza, ou seja, há natureza por todo lado. Isso é ótimo. Ou seja, não deixamos de estar perto de tudo, dos centros comerciais, hospitais, etc. E ao mesmo tempo temos a natureza ao lado de casa. Isso é ótimo.
Altura para voltarmos à música, mas desta vez para ouvirmos um tema que te faça lembrar os tempos que tens vivido na Finlândia. Que música escolhes?
Então, eu vou escolher uma música que se chama Cha-cha-cha, e o cantor é o Carria, que foi um cantor que atuou que ficou em segundo lugar o ano passado na Eurovisão. Sim, o ano passado.
Nuori ja aikaa kumota. Tää jäinen ulkokuori on aika tuota. Pidä kaksi käsi kiinni juomista niinku cha, 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 cha. Ei, en mieti huomista ku tarttu tuopista niinku cha, 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 cha. Ei, on olla sekasin ja papa huoli. Kunnes ennenä pysyt tuolissa niinku Muutama pina kolada on jo takana. Silti mun on vielä naamataulu vakava. Yeah, 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 yeah. Ilta on vielä nuori ja aikaa kumota. Tää jäinen ulkokuori on aika tuhota. Parkettiin kutsuu mua kun en oo enää lukossa. Niinku cha cha cha, mä oon tulossa. Pidä kaksi käsi kiinni juomista niinku cha 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 cha. Hei, en mieti huomista ku tartu tuopista niinku cha 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 cha. Hei, haluut olla sekasin ja vapaa huolista niinku cha 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 cha. Hei, ja mä jatkan kunnes ennenä pysyt tuolissa niinku wow. Et lähden tanssimaan niinku cha cha cha, eikä pelkääkään tätä maailmaa. Niinku cha cha cha, kun mä kaadan päälleni champagnea. Cha cha cha, toinen silmä jo karsastaa ja puhe samalta, kun tää toinen puoli mus vallan saa. Cha 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 cha, en oo arkena tää mies laisinkaan. En oo, kun tänään on se mies, tänään on se mies. Nyt lähden tanssimaan niinku cha cha cha, enkä pelkääkään tätä maailmaa. Niinku cha cha cha, kun mä kaadan päälleni champagnea. Niinku cha cha cha.
Estamos à conversa com Teresa Machado, é ela a nossa convidada de hoje aqui no Alumni pelo Mundo. A Teresa está a viver na Finlândia. Teresa, falavas há pouco sobre os espaços verdes que também caracterizam a Finlândia. Para quem vai ao país ou até mesmo à zona mais concreta onde estás a viver, o que é que tu sugeres que possamos visitar?
Portanto, na capital, na cidade de Helsínquia, tem imensas catedrais com arquitetura muito diferente, por exemplo, e vários monumentos. Inclusive há uma igreja, uma espécie, nem é igreja, uma espécie de uma capela que é feita dentro de uma pedra, da capela, basicamente as paredes da capela em pedra, muito, muito fora do normal, é muito gira. Depois também há uma ilha que se chama Somenlina, que fica a 15 minutos de barco da capital, que também é muito, muito bonita. Quem vem aqui, eu acho que deve experimentar a sauna, porque é super típica de Finlândia. Os finlandeses adoram ir para a sauna, portanto, quem vier aqui, há saunas públicas, por isso é perfeitamente possível experimentar. Existem também imensos museus de diversos tipos de arte. Outra, a Finlândia também é muito conhecida por ter muitos cantores ou bandas de heavy metal, portanto, quem vier aqui também, se tiver a oportunidade e gostar, claro, de assistir a um concerto de heavy metal, portanto, aqui tem muitas boas bandas desse tipo de música. Depois, claro, outra coisa que não é aqui na cidade, mas que é aqui na Finlândia, que é, claro, que é muito na Lapónia, que é no norte. Mas claro que também não podia deixar de falar disso, embora é no norte e a capital é no sul. Mas também um ótimo sítio para visitarem.
Olha, falamos também normalmente neste espaço em gastronomia. Há alguma especiaria, alguma iguaria, digo, algum prato típico na Finlândia que tenhas provado e que queiras partilhar connosco?
Aqui é muito, muito popular, muito típico, a sopa de salmão, portanto é uma que é distinta das sopas que existem aí, ou seja, aconselho isso. E aqui também é possível provar diferentes pratos com carne de rena. Portanto, não, é algo distinto que eles aqui têm, mas é possível provar esse tipo de carne em diferentes restaurantes. Portanto, eu se calhar aconselho principalmente estes dois.
Olha, estamos já perto do final da nossa conversa, mas eu gostava que antes de nos despedirmos, deixasse aqui alguns conselhos para quem está a pensar em migrar.
Então, eu diria que a primeira coisa é, claro que emigrar é desafiante, mas o meu conselho é não deixem, pelo menos, de tentar, ou seja, porque o máximo que poderá acontecer é não se adaptarem e voltarem. Portanto, isso é o máximo que pode acontecer. Portanto, se tiverem essa ideia, pelo menos tentem. Depois, se tiverem a oportunidade, acho que aprender a língua, o básico, antes de ir também é ótimo, seria ótimo, porque depois acelera no processo de integração no país. Depois também, dependendo da área, da profissão de cada um, também é importante informarem-se sobre quais os requisitos necessários para trabalharem na área, nesse país. Porque assim já sabem como contar, ou seja, ou até se puderem adiantar alguma coisa nesse sentido, melhor. Porque se fizerem isto, como eu disse antes, a adaptação depois é mais rápida, portanto, menos difícil, digamos assim.
Teresa, termino perguntando se está nos teus planos um dia regressar definitivamente a Portugal.
É assim, claro que certezas eu não tenho, mas é assim, acho que em princípio não, portanto, eu gostaria de construir a minha vida profissional e familiar aqui. Portanto, em princípio, não, mas só o futuro o dirá, claro.
Muito bem, Teresa, muito obrigada por te juntares a nós no Alumni pelo Mundo de hoje. Foi um gosto ter-te por cá. Desejo-te boa sorte por aí.
Muito obrigada, foi um gosto.
E é assim que
Obrigada.
termino mais um Alumni pelo Mundo. Já sabes, estou de regresso na próxima semana com mais um antigo estudante da Universidade do Minho, aqui no Alumni pelo Mundo, sempre nos 97.5 ou em rumo.pt. Até para a semana.
You may love me, but I just can't be with you like this anymore, Alejandro. She's got both hands.
Alumni pelo Mundo. Todas as semanas, a RUM dá a conhecer a história de um antigo estudante da Universidade do Minho que partiu de Portugal. Seja num país longínquo da Ásia, num canto de África ou já aqui tão perto pela Europa, os alumni estão por todo lado. A cultura de lá e as memórias de cá. Para ouvir à quarta-feira, às 20 horas, com reposição ao domingo, ao meio-dia. Alumni pelo Mundo.